O futebol sempre foi um desporto associado aos homens, mas os tempos mudaram e as vontades também. Em Portugal, o futebol feminino tem crescido a olhos vistos. Em 2010, existiam apenas 1.700 atletas federadas. Hoje, são cerca de 5.500.
Bem.
Cristiana Amorim é uma delas. Com 21 anos, é estudante de marketing de dia e defesa central do Fiães à noite e ao fim de semana. A paixão pelo futebol esteve sempre presente, mas só entrou para uma equipa federada aos 17 anos.
Comecei tão tarde porque, primeiro, naquela altura havia poucos clubes. E segundo, não sei, acho que tinha um pouco de... Como não era algo muito conhecido, tinha um bocado de vergonha. E depois, meus pais também nunca me incentivaram muito. Não é que eles proibissem ou não gostassem de jogar futebol, mas eu tinha aquela coisa de querer jogar futebol, também nunca incentivaram muito. Então, e pronto, entrei tão tarde. Arrependo-me um bocado, mas é o que é.
Quando Cristiana começou a jogar, a aposta no futebol feminino ainda era escassa. O campeonato tinha poucas equipas e os campos eram pelados. O apoio dos adeptos era reduzido, tal como o da Federação Portuguesa de Futebol. Mas com o passar dos anos, as condições melhoraram.
Neste momento, os apoios são melhores por causa da Federação, que apoiou forte e mesmo em apoios monetários para os clubes já compensa ter feminino. E depois é também as pessoas. Acho que a entrada dos clubes grandes, Braga, Benfica e Sporting, veio trazer mais público. O mídia, os jornais já falam de futebol feminino, já passa na televisão. A Seleção Nacional também defronta-se com os Estados Unidos de igual para igual quase, apesar ainda das inúmeras dificuldades que tem. E está a crescer em termos de público, de jogadoras, de clubes, de apoios, tudo.
A percepção do público evoluiu e a modalidade é cada vez mais popular. Prova disso é o aumento das audiências. O derby Sporting Benfica bateu recorde com mais de 15 mil adeptos.
Como se costuma dizer, acho que o futebol feminino está na moda e as pessoas já não olham de lado para aquilo que é, ah, é mulher. Ainda ouvimos essas bocas de, és mulher, não sabes jogar, Maria Rapaz, devia estar noutro sítio, mas já não soube tanto isso, porque acho que não há tantas dificuldades como havia antes.
Ao contrário de Cristiana, Carolina Miguel começou a jogar logo aos 8 anos. Seguiu a sua paixão, mesmo que isso implicasse jogar com rapazes.
Na altura eu fazia natação, mas eu andava na escola e no intervalo só jogava futebol com os miúdos. E então falei com os meus pais. A minha mãe não achou muito boa ideia, mas o que eu gostava era ter uma bola nos pés e correr para a baliza. Por isso falei com o meu pai ajudou-me e foi sempre a minha paixão desde pequenina.
Aos 24 anos, joga no Avar e o amor mantém-se. É essencial para ultrapassar todas as dificuldades, desde os problemas de financiamento às limitações de logística.
Ah, e as meninas têm que ficar para o final, quando já tiver o campo livre, tipo, já cheguei a treinar às 10 da noite e chegar a casa quase à 1 da manhã. E acho que isso é uma das maiores dificuldades, é o espaço que nos dão para nós jogarmos.
Com o crescimento do número de atletas federadas, aumenta também o número de competições. Na época passada, arrancou a Taça da Liga e o Campeonato Nacional de Sub-19 em Futebol de 11.
Que agora, no próximo ano, vão abrir 3 ligas, ou seja, o número de equipas aumentou bastante, o que é muito bom. Saber que há sempre meninas, desde novinhas até já com mais idade, a quererem juntar-se a isto, a quererem juntar-se a estes tipos de projetos. Eu acho que, sem dúvida, temos mesmo muito mais do que, pelo menos, há 4 anos atrás.
O investimento no feminino está a dar frutos dentro e fora do país. Portugal já exporta atletas para grandes equipas europeias. Matilde Fidalgo no Manchester City, Cláudia Neto no Wolfsburg ou Jéssica Silva no Lyon são só alguns exemplos. Exemplos de sucesso e de modelos a seguir para as jogadoras mais jovens.
É importantíssimo para as miúdas mais novas isso. Elas vêm nessas jogadoras, como a Jéssica Silva, que está lá fora, como a Matilde Fidalgo. Acho que vêm nessas jogadoras, né, mesmo as que estão cá, a Ana Borges, a Diana, a Silva, vêm nessas jogadoras ídolas e querem ser como elas. Então vão se esforçar, vão dar tudo para um dia chegarem ao mesmo nível que elas, aliás. E depois começarem as meninas pequeninas com 5, 6, 7 anos, começarem já a jogar futebol é muito importante, porque formação é que vai fazer a diferença. Eu falo por mim porque comecei muito tarde, então a formação faz uma diferença enorme e é importante as miúdas começarem desde cedo a terem as suas jogadoras preferidas e a terem vontade de jogar futebol.
Segundo Artur Rodrigues, treinador das Júnias do Feirense, as raparigas entram tarde no futebol com 12 ou 13 anos. Perdem etapas de formação essenciais. Mas com a diminuição do preconceito e o maior apoio da família, essa idade pode baixar.
Há 3 anos para cá, ver pais a apoiar as miúdas nos jogos onde antes não havia pais nas bancadas. Elas jogavam porque gostavam enquanto que os miúdos desde pequeninos, os pais estão ali a puxar por eles, como se eles fossem logo uns Ronaldos, é diferente. Isso é uma das dificuldades para as miúdas, quando não são não têm aquele impulso da própria família a empurrar e a obrigá-las a bater por mais.
A aposta na formação é a base para o futuro da modalidade. Durante vários anos, apenas existiram dois escalões, séniores e júniores. Com a maior adesão de atletas, foi possível criar campeonatos de sub-15 e sub-17 em muitas associações.
Para as miúdas que entram aos 12 anos, que chegam tarde ao futebol, poder competir com miúdas da idade delas, onde elas já há meses de anos, já há 2, 3 anos, ainda tinham, se entravam com 12, 13 anos, tinham que jogar com as 18, 19, competiram com 18, 19. Que já tinham 5, 6 anos de futebol e os outros estavam a começar a aprender, algumas até desanimar por causa disso.
O futebol feminino cresceu mais de 200% na última década. Em 2010, existiam 910 júniores. O ano passado, o número já tinha ultrapassado os 4.400.
Ainda há 10 anos atrás, o campeonato, por exemplo, na Associação da Aveiro, eram 4 equipas, depois passámos por umas 10, passados 3 ou 4 anos já estávamos em 18, agora estamos em 23 equipas a competir em Aveiro. Desde mais até só nas camadas de júniores e sub-15, já há 20 e tais equipas. A Federação ao pôr também o Campeonato Nacional de Júniores também obrigou a crescer um bocado e a apostar em mais os clubes. As equipas que estão na primeira liga, na Liga BPI, por exemplo, a ter que ter agora também, a partir de agora, a ter que ter uma equipa de formação, obrigá-las a apostar também nas miúdas. E então isso vai evoluir ainda mais o futebol feminino.
Os números mostram uma evolução significativa, não só em Portugal, como no resto do mundo. Mas ainda está longe da realidade do masculino.
A própria UEFA, quando faz a bota de ouro, também já dão o prémio à melhor jogadora feminina. O mediatismo está a evoluir muito e vai chegar muito perto do masculino. Em questão de numerário de lucros, não, porque as melhores atletas a nível mundial, atletas como no PSG e outros clubes assim, ganhar aos 14, 15 mil euros, essa atleta, se fosse no masculino, ganhava milhões. Então não vai ser fácil o futebol feminino chegar a esse patamar.
Uma das maiores dificuldades para a profissionalização do futebol feminino é o salário. Já existem equipas como Sporting, Braga ou Benfica que pagam ordenados que permitem às jogadoras dedicarem-se de corpo e alma a este desporto.
Todos os outros clubes, as jogadoras bom trabalhar e depois à noite ainda têm que ir treinar e não recebem nada. Muitas recebem prémio de jogo ou um salário que nem é salário, é às vezes 100, 200 euros e com sorte. Acho que começarem a compensar as jogadoras, sei que os clubes muitas vezes não têm dinheiro para isso, não têm apoios para isso, mas que seja um pouco irrisório, mas que compense o esforço das jogadoras. Não é que as jogadoras, não é que a mulher jogadora jogue por causa do dinheiro, porque acho que isso, o que distingue o masculino do feminino é no feminino, jogam muito por amor àquilo e por provarem que são capazes de fazer algo que toda a gente pensa que é só para rapaz. Mas essa compensação monetária acho que era importante.
Apesar do crescimento notório na última década, Cristiana acha que nunca vai chegar ao patamar do masculino.
O futebol masculino está num patamar completamente diferente, que foi construído desde há muitos anos atrás. Em Portugal somos um país tão pequeno e o futebol masculino move o que move, move milhões de pessoas, move muito dinheiro. E a nível mundial igual, acho que vamos nos aproximar ligeiramente. Não estamos perto disso, ainda estamos muito longe, mas acho que nos vamos aproximar, mas sinceramente nunca vai lá chegar.
O futebol feminino pode demorar anos, ou até nunca chegar ao nível do masculino em termos de mediatismo e lucros. Mas antes, o futebol era só futebol. E agora, parece cada vez mais perto o dia em que terá de se chamar futebol masculino. É a maior confirmação do crescimento tremendo do lado feminino do desporto rei português.
Senhora Gabriela. Uma ponta lança a terra.